Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nildo, a gente sabe que você gosta muito, a gente fica até feliz por isso, por você priorizar as notícias boas diante a tanta notícia ruim que a gente recebe vindo daí, da região do Distrito Federal, infelizmente. Mas tem notícia boa e você traz com muita propriedade. Mas a gente não pode deixar de perguntar para você como anda a CPMI que trata lá sobre aquela confusão toda do INSS. O que você tem de novo aí para gente?
Muito bem, Carlos Roger e Jalber Pereira. Tem Polícia Federal prendeu hoje, viu? Dois acusados, dois principais acusados nessa história aí. Tá? Já vamos falar sobre isso, sobre essa prisão aí da Polícia Federal. Mas antes, ontem, aqui a CPMI, ela ouviu o Ahmed Mohamed. Eu não entendi por quê, porque o nome desse cara, na verdade, ele tem nada a ver com árabe. Não sei por que mudou o nome dele, porque o nome dele é José Carlos Pinheiro Teixeira. Esse que é isso aqui. E aí, ele mudou o nome dele para esse tal de Ahmed Mohamed. Ele era superintendente do INSS em São Paulo, que foi presidente do...
Quer dizer que a gente pode mudar de nome agora, assim, é, Nildo?
Pode, você sabia que pode. Pode. Você não quer mais Carlos Roger, você pode procurar aí a justiça, pode mudar o seu nome. Você pode.
Posso tornar-me o Malek Mansalai, né? Agora, né? Posso mudar, né?
Exatamente.
Haribaba.
Exatamente. Pois é, então. E aí esse cidadão foi lá depois como testemunha. Tá? Mas, no entanto, ele apresentou muitas contradições. Eu fiquei realmente, gente, muito aqui abismado com o depoimento dele, porque assim, Carlos, teve uma passagem que me chocou, até levantei da outra área que é destinada a nós da imprensa lá na comissão, até levantei e falei assim, tá de brincadeira, estou aqui sem dinheiro, precisando de uma ajuda dessa e ninguém me ajuda. Por quê? Porque ele foi feito uma pergunta que ele recebeu 200 mil reais de uma tal de Rainha do Gás, da Bahia. Ele que é de São Paulo, tá? E ele recebeu 200 mil reais do dinheiro que vem lá da Bahia. Aí o deputado perguntou para ele, não conheço, não sei quem é ela não, você não conhece não. Uma pessoa me ofereceu uma ajuda e eu aceitei. Eu disse, caramba, bicho, não é possível, ninguém me oferece uma ajuda dessa assim do nada, né? Sem conhecer, sem nada, fica muito fácil, né? Mas aí nós conversamos aí com o relator lá da CPMI, Alfredo Gaspar. Ele falou sobre essas contradições, sobre esse depoimento. Vamos acompanhar.
Olha, tanto o depoimento do ex-ministro da Previdência hoje, José Carlos, como o depoimento do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, foram dois depoimentos muito evasivos. Agora nós vamos confrontar dados, buscar essas contradições e possivelmente no futuro ambos voltarão a prestar depoimento, seja na qualidade de testemunha, seja na qualidade de investigados.
Pois é, nós ouvimos aí o presidente também, Carlos Viana, senador Carlos Viana, sobre esse depoimento e que ele destacou aí a votação dos requerimentos, que foram mais de 300, quase 400 requerimentos aprovados de quebra de sigilo, de empresas, entidades e de envolvidos aí. Acompanhe.
Nós demos hoje um passo muito importante no processo de investigação. A quebra de sigilo de todas as entidades e sindicatos, das empresas relacionadas e contratadas que a maioria não prestava qualquer tipo de serviço, com essa quebra nós saberemos de fato como esse dinheiro foi usado, para onde ele foi, quem recebeu e naturalmente identificar patrimônio ou esse dinheiro depositado em bancos, alguma offshore, algum paraíso fiscal e pedir à justiça o bloqueio no momento correto. Assim nós poderemos, pelo menos parte, devolver ao Tesouro e não usar todo o dinheiro para pagar os aposentados, o que é correto, em cima dos impostos. Tive a colaboração dos dois lados, é importante citar isso, e apesar dos depoimentos evasivos dos dois ex-ministros, eu considero que tivemos um dia muito proveitoso e que vai nos dar bastante informações para o trabalho dessa investigação no futuro.
Vamos ouvir também aí o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente da CPMI.
O mais absurdo são as contradições apresentadas pelo depoimento do Mohamed. Ele, por várias vezes, se contradisse, e aqui eu destaco, por exemplo, o momento em que ele afirma que não tem nenhum tipo de vantagem, que não sabia de nada, e nós conseguimos comprovar que durante a sua gestão, desde o momento em que ele assumiu a diretoria de benefícios até o momento em que ele assumiu o Ministério da Previdência, ele fez uma série de ACTs com associações, com entidades que têm como procurador o careca do INSS, ou seja, tem em comum um mesmo procurador. Todas essas associações tiveram um acordo renovado e aumentaram esses descontos. A exemplo, nós destacamos a Conafé. Conafé, que o assessor do presidente da Conafé recebeu recursos, transferências através de PIX de um sócio do Mohamed. Ou seja, por que que o sócio do Mohamed faz transferência em PIX para o assessor do presidente da Conafé? A troco de quê? Que pagamento é esse? Que recebimento é esse? Esses depósitos, essas transferências são extremamente comprovações de que havia ali um tráfico de influência. Para além disso, nós também demonstramos que o Yamada, que foi quem assumiu a diretoria de Previdência de Benefício, quando ele assumiu o Ministério da Previdência, ele comprou um veículo com dinheiro vivo, R$110 mil, e esse mesmo veículo foi utilizado pelo Mohamed quando ele foi candidato. Então, demonstra claramente que cada vez que se dava um ACT, que se dava uma autorização para se descontar indevidamente, ilegalmente, os valores dos aposentados, aqueles que realizavam esse desconto, aqueles que roubavam dinheiro, num outro momento, acabavam ajudando as campanhas, tanto do Mohamed como do Onyx Lorenzoni, quando foi candidato no governo do Rio Grande do Sul.
Tá aí, Humberto Fernandes, o costume aqui de meu caro amigo Humberto Fernandes. Pois é, e aqui é o seguinte: a Polícia Federal prendeu hoje, né, prendeu agora há pouco, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Esse é o tal do careca do INSS. E quem foi preso também foi o empresário Maurício Camisotti. Eles são principais, gente. São os. Como é que é os. Como é que dá o nome? Lobeiro? Como é que é? Lobista?
Os lobistas.
Os cabeças. Os lobistas. Porque, na verdade, os cabeças são outros, viu? Cabeças são muito grandes, são maiores. Eles são os lobistas e os intermediários, né? Então, é esses aí. O Camisota. E esses caras, eles estão convocados para depor na CPMI na próxima semana. Tá? Então, vamos aqui acompanhar, porque agora eles já vão vir como...
E ficar na torcida para que essas... Viu, Nilton? E vamos ficar aqui na torcida também para que essas investigações continuem e que essas pessoas possam ser presas. E também, como disse aí o entrevistado, que você trouxe aqui com muita competência, é para devolver parte desse recurso ou todo o recurso, porque não vale a pena só prender. Porque o que acontece? O governo federal vai ressarcir, pelo menos já disse que vai ressarcir parte ou quase da sua totalidade, essas pessoas que foram prejudicadas. Mas a pergunta é, vai sair o dinheiro de onde? Vai sair do bolso do contribuinte? Vai sair das empresas que estão contribuindo, que podem ser úteis para outro segmento? E essas pessoas que foram beneficiadas de forma ilegal vão continuar ficando com dinheiro? Então isso me chamou bastante atenção, prender essas pessoas, investigá-las, prendê-las e fazer com que esse recurso seja devolvido para o Tesouro de volta.
Isso mesmo.
Então, é isso mesmo que falou aí o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que isso é que ele quer, por isso é que a quebra do sigilo, né, sigilo bancário aí para rastrear a grana, saber onde a grana foi parar, para onde foi, e aí pegar essa grana e aí devolver para os aposentados, para que o governo não tenha que devolver aí dos pagadores de impostos. Meus amigos, só para fechar aqui, eu não sei se vocês preferem, querem ouvir aí uma fala, que ontem nós gravamos também lá, apareceu lá o líder do PL aqui na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, e nós queremos saber dele, depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual é a posição do PL, da oposição aqui no Congresso. E ele falou conosco, vocês querem ouvir?
E nós vamos lutar, agora sim, por anistia, para que nós possamos anistiar o presidente Bolsonaro e ele possa estar elegível para concorrer à eleição em 2026.
Você vai se reunir novamente com o Hugo Mota para tratar disso?
Sempre me reúno com o presidente Hugo Mota, estamos nos reunidos cotidianamente e estou com muita fé e esperança, apesar dele nunca em momento nenhum ter dado a palavra, mas estou com muita fé e esperança, e o meu sentimento diz que na terça-feira ele, presidente Hugo Mota, pautará para a gente poder votar na semana que vem, finalmente, a anistia. Este é o nosso trabalho, é a nossa articulação e a minha confiança.
Está aí. Okay. Meus amigos, está aí. Então, ao Sócrates Cavalcante, que isso deixa claro, meus amigos, que a gente pensa que vai melhorar, não vai não. Porque ontem foi falado até em nova ocupação das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara, se caso não for pautado essa tal anistia. Lá vem a ladainha, novela de novo, anistia, anistia, anistia. Eu não sei, é desse jeito, meu Deus do céu. Bom dia para vocês.
Okay. Bom dia, obrigado, Nildo Costa, sempre com muita propriedade, né, Gelbrico, falando
claro, para a gente, explicando todas as informações. Gente. Agora, só concluindo aí o que o Nildo trouxe com muita capacidade, muita propriedade, isso é uma vergonha, viu, Gasol? Pessoas que representaram o INSS,
a população.
E o pior é que a maioria das pessoas prejudicadas são aqueles velhinhos, aquelas velhinhas que recebem apenas um salário mínimo, que muitas das vezes não dá nem para arcar com as despesas de
medicamento. Tem o seu dinheiro surrupiado.
Surrupiado, não dá para comprar nem o medicamento, imagina a comida, passando aquelas situações degradáveis e o cara ainda vai lá, tira o dinheiro sem nenhuma dose.
Isso sem contar, Jalba Pereira, naquele aposentado, naquela pensionista que não domina muito bem as redes, a internet. Sim. E fica com aquela dificuldade de manusear o meu INSS, que para quem conhece é fácil, mas para quem não conhece é muito difícil, tem que ir lá no INSS fisicamente. E aí você vê a confusão que se torna.
E teve um detalhe, Carlos Jorge, teve pessoas, conversando com pessoas, que assinaram documentos no INSS, nos sindicatos, onde as pessoas falavam que esse dinheiro, esse desconto seria, sabe para quê? Para comprar cesta básica para os necessitados.
Para os necessitados.
Enfim.
Durma e acorde com uma dessas.
Pois é, acredite se quiser, mas teve pessoas que chegamos, tiveram seus bens desse jeito.
Chegamos ao fim?
Pois é, chegamos ao fim. Queremos desejar um feliz final de semana a todos. Um
ótimo final de semana.
E agradecer a todos que estiveram conosco aqui com
lembrando
o Carlos.
Lembrando que a gente está aqui, eu estou no local do Jalber Pereira. O Jalber Pereira está no lugar do Humberto Fernandes, porque o jornalista Humberto Fernandes teve que fazer aí uma missão, está realizando uma missão externa, mas na segunda-feira, se Deus permitir, e o diretor autorizar
ele. Ele vai estar aqui volta, no meu lugar e eu vou estar no seu.
E eu vou estar lá na reportagem.
Pois tá bom.
Muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos nós.
Até segunda, neste mesmo horário.
Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.